família, bom dia, bom dia, como é que vocês estão? Tudo bem? Deixa eu trazer um assunto para vocês aqui, Apocalipse 3, versículo 20. Eu estava me perguntando onde é que se encaixa aquela questão de eis que estou à porta e bato, né? Cristo está à porta e bato, aquele que abrir. É interessante o negócio. E eu quero que vocês raciocinem comigo. Eu vou até abrir aqui a Bíblia para vocês. Tem uma Bíblia aqui, uma Bíblia militar. E na realidade eu nunca abri essa Bíblia para ler nada dela, tá? Nunca abri. É muito pequena, as letras são pequenas e tal. Mas tá aqui. Apocalipse 3, versículo 20. Deixa eu ver o que trata. Eis que estou à porta e bato. Olha que coisa interessante. Em algumas traduções diz assim: eis que estou à sua porta e bato. Mas aqui está: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a voz, ou se alguém ouvir a minha voz, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Vamos lá. Eis que estou à porta e bato. Está à porta da onde, pai? Que negócio é isso? Eis que estou à porta da sua casa e bato. Pô, a casa é minha. E por que vai ter alguém dentro dessa casa? Se alguém ouvir. E aí eu fui perguntar a Deus o que é que ele quis dizer com isso. Ontem eu estive até conversando com os meus sócios sobre isso. E eu tive uma resposta formidável hoje. Quer dizer, eu tive ontem, mas hoje foi a confirmação. Porque ontem eu falei do assunto sem a resposta e hoje me veio a resposta. Eu fiquei sentado tentando organizar algumas coisas do trabalho de hoje e tentando ler a Bíblia e tentando escrever aqui que eu estou terminando o livro Contrato com Deus. Estou fazendo algumas coisas e aquele tumulto, aquela agonia, não estava conseguindo. Mas esse tumulto e agonia estava onde? Na minha cabeça. Você reparou quando as pessoas oram, e oram, e oram, e oram, de manhã, de tarde, de noite, e é um inferno na sua vida, na vida delas? Reparou que o quanto que essas pessoas se dedicam à oração 24 horas por dia e falam igual uns tagarelas, falam, 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 e é um tormento, é como se estivesse no meio de um carnaval, na festa de bloco. Ainda mais para nós baianos, nós entendemos bem o que é isso. O pernambucano entende bem o que é isso. O carioca entende bem o que é isso. Porque nós estamos falando de festa de largo, né? Aquela festa que o triozão passa e todo mundo arrebenta lá. E o pau quebrando, aquele sonzão estrondante, a gente do lado do trio. E muitas das vezes Cristo só vai fazer, ó. Como é que a gente vai conseguir ouvir alguma coisa se a gente está deixando uma festa na nossa cabeça? Vocês entendem isso? Eu quero chegar? Como é que pode? Como eu e você vai conseguir ouvir Deus bater numa porta? Ele não vai arrombar a porta. E tem uma coisa interessante, né? Se alguém, e eu vi, pesquisei em algumas outras bíblias, eu abri essa agora militar, é se alguém ouvir minha voz, significa que você pode estar gritando 24 horas com Deus e quem vai ouvi-lo é alguém que está na sua casa. É uma visita, sua mãe, seu pai, seu irmão, e você vai estar vivendo essa vida desgraçada, infernal, cheio de problemas, vivendo uma ilusão miserável dentro da igreja e achando que Deus está presente nisso e você não consegue ouvir porque a praga da nossa língua tumulta tanto a nossa mente que parece que nós estamos no meio de uma festa de largo, parece que a gente está naquele pagodão de final de semana, tomando aquela cerveja, aquela cachaça, aquela raparigada da gota, cheio de rapariga em volta da piscina, a gente fazendo aquela zoada. A gente não presta atenção que o Senhor bateu na porta. A gente passou o dia inteirinho chamando, gritando, clamando por Ele. E gritando, enquanto a gente tava gritando, batendo, esperneando, chorando, Ele tá lá. Mas tem alguém calado, quietinho, que alguém vai ouvir. É interessante isso. Se alguém ouvir a minha voz.
que além dele bater, ele vai falar: ei, tem alguém em casa? Não é assim? Oi de casa. Oi de casa. Não é assim? E o som lá de... Quem aqui vai ouvir esse podcast? Quem aqui vai ouvir esse podcast e não teve isso na sua casa? Um vendedor. Oi de casa. E o somzão alto, pá, pá, pá. Uma festa. Um somzão alto lá e alguém que a gente tava esperando na porta batendo e vai embora. Você vai ligar pra pessoa: ué, por que tu não veio? Como, rapaz? Eu tava aí, passei 2 horas na porta da tua casa, buzinando, batendo, todo mundo gritando. Liguei quantas vezes pra você, o som alto ninguém ouvia. Esse som alto tá na nossa cabeça. É um alerta interessante, né? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eis que estou à porta, bato e grito e chamo. Se você não tiver com som alto, se você tiver com som alto, se você tiver com as suas agonias, se você tiver com seus pensamentos malucos, é que essa busca da santidade, Senhor, me ajuda, não sei o que, blá blá blá, essa conversazinha medíocre que não leva você para canto nenhum, não leva ninguém para canto nenhum, e sua vida definhando, porque o Senhor está batendo na porta da sua casa todos os dias apenas para falar com você, para sentar contigo numa mesa, comer, resenhar, trazer boas novas, retirar de você aquele fardo que ele sabe que você precisa. Se você não fizer isso, não parar para ouvir o Senhor batendo na porta, ele chamando, se você não calar essa matraca da sua boca, infelizmente, você vai gritar, 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 gritar. Outras pessoas vão ouvir ele gritando porque não está fazendo barulho. E essas outras pessoas terão sucesso com Cristo porque vai conhecê-lo. E você vai continuar nessa vida miserável. Eu vou continuar nessa vida miserável sem saber o que fazer. E vamos continuar gritando, esperneando, batendo nas panelas. É aquela questão de todo dia eu tô no ciclo de oração, todo dia eu tô quebrando a maldição, amarrando isso, amarrando aquilo. Todo dia eu tô pedindo a mesma, cala a praga dessa tua boca que mais parece um canal de pestes jorrando sobre você mesmo, sobre sua vida, e o Senhor querendo conversar contigo. Não, mas tem que orar. Tem que jejuar, tem que continuar na batalha, porque o inimigo... Que inimigo? Tu vai se preocupar com isso pra quê? Por que tu vai se preocupar com isso? A tua única preocupação é conhecer a Cristo. Tu não tem que se preocupar com ninguém, porque esse miserável não pode fazer mais nada, nem permitir, nem pedir mais permissão a Deus pra fazer alguma coisa contigo, ele pode. Pô, não é isso que tá escrito na Bíblia, pô? Houve uma mudança nos status do cristão, que poucos conseguem entender essa chave, virar essa chave, mudar, absorver esse código e aplicar esse código na vida. Mas não, tem que gritar, tem que espernear, tem que fazer barulho, tem que... Eu não estou dizendo que você não tenha esse momento de chamar a atenção de Deus. Mas só uma vez, pô. Faz isso e vai para o próximo. Você sabe o que significa a palavra oração? Sabe de onde é que vem a palavra oração? Vocês sabem o significado da origem em si? E se não for o significado da origem, quando nós falamos da oração, nós falamos de fala. Oração é falar. Né? O português não tem isso? Identificar as orações, identificar os sujeitos do verbo. Não é isso? Nós conseguimos identificar o sujeito na frase. Não é isso? Ou eu tô errado? Quando você busca oração, quando você identifica na oração o sujeito que você aprende, precisa aprender de novo? Mas que burrice é essa que passa a vida toda atrás do mesmo sujeito na oração e não aprende? Por que acontece isso? por que que não aplica o que aprendeu e continua agora convivendo com esse aprendizado e passando isso adiante? Por que que tem que viver às margens da sociedade, trazendo os seus amigos, trazendo os seus parceiros, né? Trazendo todo mundo para esse mundo maluco. Porque é um mundo maluco que você está entrando. Porque quando você vai para a oração, ela é... Você vai usar um conjunto, né? Você usa um meio, você usa um pacote. Aí você tem súplica. Aí você tem pedido. Aí você tem... uma estrutura, eu vou usar esse termo, tá? É um conjunto de coisas em volta de um verbo, pô. Ou, no português, falando de uma locução verbal. Mas a oração apresenta um sujeito. E, contudo, ele tem a opção de apresentar o sujeito, mas ele tem a obrigação de apresentar o predicado. Mas quem caracteriza a oração é o verbo. E não importa se a sua oração vai ter sentido ou não, eis que sou o verbo. Caramba, tá lá escrito. Quem é o verbo? Cristo. Se sua oração apresenta ele, por que que tem que estar atrás de outras coisas? Por que que essa súplica tem que passar? Seu caminho não é conhecer ele? Não, mas eu tenho que conhecer a vida espiritual. Mas rapaz, conhece a Cristo e todas as outras coisas serão acrescentadas no dia que você estiver com ele, onde você pisar. Está no livro de Deuteronômio, começou no livro das leis. É assim, ó. Ouve ao Senhor. Obedece ao Senhor. Caminha com ele. Tenha ele como seu amigo. Tenha ele como seu parceiro. E todas as coisas serão acrescentadas. É simples. Não é que você vai passar 24 horas com ele, não. Você vai fazer sua vida dia a dia. Vai trabalhar, vai estudar, vai namorar, vai casar, vai fazer suas coisas normal. Mas tem aquela pessoa como o seu consultor, o seu mestre. E se você se apaixonar por ele, né? Assim que é quando a gente fica apaixonado por uma pessoa, um homem por uma mulher, mulher por um homem, quando se apaixona, o que é que acontece? A euforia, que é isso, transforma essa euforia em Cristo, usa essa oração lá dentro, diminui esse barulho que está na tua cabeça e tu vai ver tudo se transformar. É simples, cala-te a boca, acalma o teu coração e todas as coisas serão acrescentadas, mas com sabedoria e com calma, questionando de sabedoria, com calma, sem viadade, sem frescura, sem essa putaria toda. Apocalipse 3:20, leiam isso e aprendam.